Bem, o título da mensagem é O Recomeçar com Sabedoria. O Recomeçar com Sabedoria. E para isso eu convido vocês a lerem comigo o texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. E vou ler na NAA, você me acompanha aí na sua versão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, começa assim: Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão, para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e disse Deus: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse sobre o seu trono, como hoje se vê. E até agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo no lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. O teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas me pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e não haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, prolongarei seus dias. Salomão acordou, e eis que era sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca do Senhor, ofereceu holocaustos e apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém? Hoje nós chegamos à última mensagem dessa minissérie, digamos assim, que nós começamos, né? Com o nome de Recomeçar. E não por acaso, né? Todo ano novo é um recomeço, em que a gente planeja uma série de coisas, em que a gente almeja uma série de coisas e que a gente se esforça para cumprir, mas nem sempre a gente consegue. E na primeira mensagem, nós falamos sobre o recomeçar com a palavra. O texto que o pastor André pregou sobre Neemias, onde Esdras lê a palavra, lê a lei diante do povo. E o povo, ao escutar a lei, o povo chora. O povo se derrama diante da lei do Senhor. E o nosso intuito com isso foi para dizer que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa estar baseado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso guia. E a gente precisa estar debruçado sobre ela, para começar qualquer coisa nas nossas vidas. No domingo passado, o Felipe trouxe o texto de Ageu, que fala sobre a reconstrução do templo, sobre aquela dedicação que nós temos que ter ao Senhor, em toda a sua obra. E não só na sua obra, mas no nosso relacionamento para com Deus. Esse compromisso que exige esse relacionamento. Porque relacionamento, seja ele qual for, ele exige tempo da gente. Ele exige dedicação. Para você ser casado, você precisa se dedicar ao seu cônjuge. Para você ter um amigo, você precisa ter uma dedicação a ele. Então, para ter um relacionamento com Deus não é diferente. Você precisa ter uma dedicação para com Deus. E aí a gente falou sobre essa reconstrução do templo, que era uma reconstrução desse relacionamento do povo para com Deus, em todos os aspectos da sua vida, inclusive no aspecto financeiro. E hoje nós vamos falar sobre o rei Salomão, sobre o recomeçar com sabedoria, sobre a questão de discernir entre o bem e o mal, sobre a questão de discernir como devemos agir diante dos problemas que se apresentam nas nossas vidas. E esse texto que nós lemos, ele é um texto muito conhecido, e a gente se atenta normalmente ao pedido de Salomão por sabedoria e à questão de que Deus deu a ele uma sabedoria inigualável. Mas a gente vai analisar outros pequenos detalhes no texto que vão nos ajudar a entender e compreender melhor o que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas diante desse texto. Então vamos entender um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo lá em Israel. Bem, Davi, ele colocou Salomão como seu sucessor. Foi uma promessa que ele havia feito. Só que Davi tinha muitos filhos, né? Muitas esposas e muitos filhos. Então a briga pelo trono não foi fácil. Não foi algo pacífico. Então, mas antes de morrer, Davi já velho, já idoso, se você ler lá os primeiros capítulos de 1 Reis aqui, né? Capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que se levantou um outro rei, né? E se antes de Davi morrer, ele falou, não, já estava comemorando como se ele fosse rei, Davi já está velho mesmo, já está aqui gagá, Davi já não está conseguindo fazer mais nada, então eu vou ser rei. Se proclamou rei. E aí Davi coloca Salomão como rei e coloca o profeta e o sacerdote para que ungissem Salomão como rei. E aí Salomão foi ungido como rei de Israel, mas é óbvio que ele encontrou oposição. E ele teve que fazer algumas coisas, né, para poder pacificar, digamos assim, o reino. Então não foi algo muito simples. E aí quando a gente pega aqui o capítulo 3 de 1 Reis, Salomão já tinha resolvido esses problemas. Então ele está aqui se colocando diante de Deus para falar sobre esse grande desafio, que era o desafio de governar o povo de Deus. Então ele se encontrava diante de uma grande nação. Davi tinha feito o reino prosperar muito, né? Deus tinha feito através de Davi. E Salomão herda esse reino com vários inimigos do lado, em volta, Egito, Síria e tudo mais em volta ali. E também com oposições internas, óbvio, com oposições internas. E diante desse grande desafio, Salomão vai em busca de Deus para pedir sabedoria para lidar com essa situação. É claro que nem eu nem você temos um reino para governar. Da minha parte, graças a Deus por isso, né? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos desafios na vida. Porque nós temos que gerir a nossa família, gerenciar a nossa família, o nosso lar, né? nós temos, muitas vezes, nós somos líderes de ministério, e nós temos outras pessoas que estão sobre a nossa liderança, e nós temos que exercer liderança sobre essas pessoas, e nós temos um desafio à nossa frente. Isso pode ser também na nossa vida fora da igreja, no seu trabalho. Lidar com pessoas, lidar com desafios, uma mudança de setor, uma mudança de cargo, seja ela qual for. Como lidar com esses desafios? E como é que você se prepara para vencer esses desafios que se apresentam? E nós todos temos. Então nós vamos destacar o que Salomão fez aqui para vencer esses desafios, para vencer esse desafio que para ele era governar o reino. E nós vamos aprender muitas coisas com ele aqui nesse texto. Pois bem, eu vou destacar alguns pontos, tá, sobre esse texto aqui que nós lemos. E o primeiro ponto é que boas intenções não bastam. Diante de um grande desafio, só boas intenções não são o suficiente. Elas são um começo, mas elas não são o suficiente para vencer os desafios. Então a gente vai ler um outro texto aqui. Vou voltar um pouquinho no texto. Salomão recebeu de Davi algumas instruções, que está lá em 1 Reis também, lá no comecinho, 1 Reis 2, vamos voltar um pouquinho aqui, 1 Reis 2, e aí a gente vai ler o versículo 2 e o versículo 3, e diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja um bom homem, guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e guardando seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que você fizer e por onde quer que você for. Isso é Davi falando para Salomão, antes de Salomão começar a governar. Então Davi instrui Salomão sobre como ele deveria agir. Olha, presta atenção no que Davi falou. Ande nos caminhos do Senhor, guarde os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Pois bem, e aí o que foi a primeira coisa que a gente leu no capítulo 3? Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, e tomou por mulher a filha de Faraó. Davi falou para ele: olha, segue os estatutos, segue a lei, e aí a primeira coisa que Salomão fez, se aliou com o Faraó e casou com a filha de Faraó. Então, boas intenções apenas não bastam. A gente precisa de boas atitudes e boas decisões também. A lei proibia, a lei mosaica proibia que qualquer filho de Israel se casasse com qualquer outra mulher de qualquer outra nação. Porque ele pretendia que a nação permanecesse pura para que mantivesse os seus estatutos e os seus caminhos. E aí o rei, que é a figura maior da nação, faz o quê? Faz o contrário do que a lei mandava. Por que Salomão se casou com a filha de Faraó? Porque o casamento era político. Porque casando-se com a filha de Faraó e aparentando-se com Faraó, como algumas versões trazem aí, ele teria paz com o Egito. Bem, o Egito agora é meu aliado, já que eu sou parente de Faraó. Então eu não preciso me preocupar com um ataque do Egito, porque, afinal de contas, agora eu sou um aliado do Egito. Então, isso, apesar de politicamente parecer correto, diante da lei de Deus, isso foi muito errado, porque Salomão não estava confiando, então, em Deus, mas ele estava confiando manter o seu reino através das suas alianças políticas. Então, Salomão falou assim, bem, deixa eu me garantir aqui que pelo menos ataque desse lado aqui no sul de Israel, que é o Egito, eu não vou ter, porque agora eu sou parente do homem, sou parente de Faraó, casei com a filha dele. E tem mais uma coisa, Salomão já tinha uma esposa. Salomão já era casado. Salomão era casado com Naamá, que foi a mulher que deu a ele Reoboão, que reinou depois de Salomão. Então, Salomão já era casado. E aí ele casou. Então, já são dois erros aí, né? É a poligamia, aqui no caso, a bigamia ainda, né? E mais a questão dele desobedecer as leis do Senhor. Olha o que diz lá Deuteronômio 12, 4 a 6. Bem, esse foi o primeiro erro aqui de Salomão, mas ele cometeu outros. Porque diz que aqui no versículo 2 e no versículo 3 de 1 Reis 3, que o povo sacrificava nos lugares altos, porque ainda não existia o templo em Jerusalém. Aí você vai falar, tudo bem, o povo ia lá sacrificar para Deus. Mas a lei proibia qualquer sacrifício longe do tabernáculo. Olha lá o que diz Deuteronômio 12, de 4 a 6. Diz assim, eu vou ler na NVT. Não adorem o Senhor seu Deus da forma como os povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Ali vocês apresentarão holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias, as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. A questão de ter muitos lugares de sacrifício, ou de, né, onde se podia oferecer sacrifício ao Senhor, a primeiro momento parece tranquilo, parece até uma boa ideia. Mas o que, que acontecia? De onde é que veio essa história de sacrificar nos lugares altos e nesses montes onde o povo de Israel ali sacrificava? Veio dos cananeus. Esse era um hábito dos cananeus. Sacrificar nos montes, nos lugares mais altos. Era onde eles sacrificavam para Baal. Então, o povo de Israel, para não ficar para trás, peraí, deixa eu pegar aqui, já que era para Baal, eu vou usar aqui, vou sacrificar aqui em cima. Vou sacrificar para Deus. Mas eu vou fazer aqui. Mas o povo não estava observando aquilo que o Senhor dizia, a sua lei. Então, o povo começou, mesmo com boa intenção, a fazer coisas que estavam fora da lei de Deus, em desacordo com a lei de Deus, em desagrado a Deus. E Salomão, se vocês prestarem atenção no capítulo 3, no versículo 3, diz assim que Salomão, ele amava o Senhor, andava nos seus estatutos, porém, sacrificava nos lugares altos. Também fazia esse, também cometia esse erro. Então, qual que é o primeiro destaque aqui para a gente? Boas intenções só não bastam. Então, eu vou recorrer e vou voltar à primeira mensagem dessa minissérie. A gente tem que estar alicerçado na palavra do Senhor. A gente tem que conhecer a palavra do Senhor. A gente tem que saber a vontade do Senhor através da sua palavra. Porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, vai contra a vontade do Senhor. Então a gente não precisa nem perguntar para Deus se uma coisa é ou não vontade dele, se ela está fora da palavra. Se ela está contrária à palavra de Deus, é óbvio, ela é fora da vontade dele. Então, por mais disfarçado de boas intenções que pudesse estar, e eu não duvido que as intenções fossem boas, a maneira como isso foi feita foi errada. E por isso a gente precisa estar alicerçado na palavra do Senhor para conhecer a sua vontade e fazer aquilo que ele quer das nossas vidas. Porque tem coisas que parecem muito boas, tem uma roupagem muito bonita, tem palavras muito bonitas, mas isso faz parte da lei do Senhor, da sua palavra, isso está de acordo com a palavra do Senhor? Porque muitas vezes a gente compra a embalagem da coisa, e a embalagem é bonita muitas vezes, e a gente se deixa levar por isso. E a intenção do nosso coração muitas vezes ela é boa, mas nem sempre as nossas atitudes são. Então o primeiro ponto é, tome cuidado com isso. O segundo ponto está lá, a partir do versículo 3, nós vamos continuar lendo, e fala sobre a busca a Deus, buscar ao Senhor. Salomão, apesar dos erros e dos deslizes dele, né, apesar dele trocar os pés pelas mãos, muitas vezes na história, e aqui, já no começo do seu reinado aparece isso, Salomão era alguém que buscava o Senhor e que amava o Senhor, isso a palavra afirma. Então ele realmente ele buscava de coração ao Senhor, e isso a gente tem que tomar para nós também. Eu vou convidar você a ler o texto paralelo a esse que nós estamos lendo, que está lá em 2 Crônicas, 2 livro de Crônicas, capítulo 1, versículo do 3 até o 6. E foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi tinha trazido de Kiriate-Jearim para o lugar que havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então, apesar de todos os erros, né, Salomão era alguém que buscava o Senhor. E aí, em Gibeão, ele estava no lugar certo, correto, para oferecer esses holocaustos, esses sacrifícios. É claro que você pensar assim, poxa, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Não vamos levar isso na literalidade da coisa, mas vamos entender que Salomão ofereceu um grande número, um número muito expressivo de sacrifícios ao Senhor. Então ele, junto com todo o povo, foi ali consultar ao Senhor e oferecer ali sacrifícios a Deus. Isso demonstra que Salomão teve uma atitude correta aqui. Porque diante do desafio que se colocou na vida dele, de governar o povo, apesar dos seus deslizes e dos erros cometidos, Salomão foi buscar a Deus. Ele se colocou diante do Senhor, e o texto nos diz aqui que ele foi consultar o Senhor sobre como ele deveria proceder. Isso a gente tem que trazer para nós, porque diante dos desafios da nossa vida, a tendência humana, e eu digo por mim, é que a gente tente resolver tudo da nossa maneira. A gente vai lá, e a gente mete os pés e a gente resolve. Pode deixar comigo, Senhor, eu resolvo. E aí, quando dá ruim, quando o negócio não funciona, aí a gente fala, Senhor, e agora? E a gente inverte a ordem das coisas, porque Senhor e agora devia vir primeiro, antes da gente tentar fazer qualquer coisa por nós mesmos. E a gente, parece que às vezes a gente é tão santo que a gente não quer incomodar Deus com os nossos problemas, né? Não é? A gente fala, ah, Deus, isso aqui é café pequeno, eu resolvo aqui, isso aqui não... O senhor tem muita coisa, o senhor está muito ocupado aí para resolver isso aqui para mim. Então, deixa para lá, eu mesmo resolvo por aqui, e se não der bom, aí eu procuro o Senhor. Mas o fato é que a gente tem que buscar orientação, sabedoria, e a gente tem que buscar discernimento no Senhor para resolver qualquer questão da nossa vida. E isso a gente desenvolve conhecendo a palavra, nos relacionando com Deus e pedindo a Ele orientação. É assim que a gente faz, é assim que deve ser o nosso proceder, e é assim que Salomão começou aqui. Ele foi lá, no lugar certo dessa vez, ofereceu sacrifícios e consultou ao Senhor junto com o povo. E aí vem a parte mais conhecida do texto, que está lá no capítulo 5, no versículo 5, aliás, onde Deus aparece a Salomão em sonho. E é um tanto inusitado, né? Porque eu imagino o susto, né? Deus aparece para você em sonho e ainda fala assim para você: pede o que você quiser. Rapaz, você já se imaginou nesse lugar, no lugar de Salomão, se Deus falasse assim: pede o que você quiser? Ai, a cabeça dá um nó, né? A cabeça está assim, maquinando. Mas parece um pouco estranho isso, né? Parece assim fora da realidade uma coisa dessa acontecer. Mas vou lembrar para vocês de um caso parecido no Novo Testamento, onde Jesus fez a mesma pergunta. Jesus fez a mesma pergunta para o cego de Jericó. Vamos lá. Marcos 10, 50 até o 52. Diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um alto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? E aí o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então Jesus fez essa mesma pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? E aí a gente vê a diferença dos dois pedidos, mas a diferença das necessidades dos dois também. Qual que era a necessidade imediata do cego? Enxergar. O que, que era a prioridade para Salomão naquele momento? Governar o povo. Então ele pediu por isso, né? Ele pediu por isso. E aí a gente vai analisando os versículos que vão se estendendo aí, o versículo 6, né? Mas eu queria que você ficasse com essa pergunta aí para você. Se Deus perguntasse para você, se Jesus perguntasse para você: o que quer que eu lhe faça? O que queres que eu lhe faça? Qual seria a sua resposta? Eu não encontrei a minha ainda. Mas olha, é uma pergunta que parece simples, mas ela nos leva a grandes reflexões, né? No versículo 6, aqui, Salomão, ele fala da benevolência que Deus teve para com Davi. Então ele reconhece que Deus... Eu fico imaginando como é que Salomão estava conversando com Deus em sonho, assim, né? Como se Deus tivesse acordado ele: Salomão, senta aí na beira da cama e deixa eu conversar com você um pouquinho aqui. E aí ele: ó, Senhor, o Senhor foi muito bom para com meu pai Davi. E ele andou contigo em retidão de coração. E por causa disso, o Senhor ainda usou de grande benevolência comigo e me manteve no trono. Então, Salomão, ele reconheceu aqui que Deus foi de grande, usou de grande, a palavra me fugiu agora, gente, misericórdia e graça para com Davi, benevolência, obrigado, Diana, para com Davi, e que ele precisaria disso também. E ele reconhece a sua inexperiência, ele reconhece a sua incapacidade e ele reconhece que ele precisa do auxílio de Deus. Então é um outro ponto para a gente destacar. Porque só pede ajuda quem reconhece que não pode fazer. Porque se você acha que pode fazer tudo por você mesmo, você não vai pedir ajuda para Deus. E nem para ninguém. Então começa por aí. Só pede ajuda aquele que reconhece que precisa de ajuda. E Salomão reconheceu isso. Que diante daquele reino, diante dos inimigos que ele sabia que ele tinha ao seu redor, e inclusive dentro do seu próprio reino, ele ia precisar de uma sabedoria, ele ia precisar de algo que ele não possuía, de uma experiência que ele não possuía. Eu fico imaginando Salomão olhando para a vida de Davi e vendo como Davi lidou com certas situações, ele pensando assim, se fosse comigo, o que eu faria nessa situação? Então, Salomão, ele pede ao Senhor, então, sabedoria, que está lá no versículo 8, né? 9, na verdade. Mas, vamos ler um outro texto que nos fala sobre essa questão da sabedoria. Ele pede discernimento, ele pede conhecimento para que ele possa governar o povo de forma justa. Você lembra lá do que diz Provérbios sobre sabedoria? Provérbios fala bastante sobre sabedoria, né? E talvez o texto mais conhecido sobre sabedoria em Provérbios é Provérbios 9, 10. E o que diz lá Provérbios 9, 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então, Salomão já começou bem, porque para pedir sabedoria, ele precisava temer ao Senhor. E aqui foi demonstrado que ele temia ao Senhor. E aí ele pede a Deus para que Deus dê para ele entendimento e sabedoria para governar. E Deus concedeu isso a ele. E aí, a pergunta que eu faço é se a gente pedisse isso para Deus, Deus daria? Deus te dá entendimento, sabedoria para discernir as coisas? O que diz lá Tiago 1, do 5 ao 8? Tiago 1, do 5 ao 8. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Deus dá com generosidade. Não está falando nem que ele dá um pouquinho, não. Está falando que ele dá com generosidade, com fartura. Não tem miséria nisso aqui, não. Então, Deus dá àquele que pede. Aquele que pede com fé. Aquele que tem temor ao Senhor, que busca o Senhor, para esse o Senhor dá. Que é o que Tiago está falando aqui no continuar desse versículo. Não adianta você simplesmente falar, ah, Senhor, dá sabedoria, sem ter um relacionamento com Deus, sem temer ao Senhor, sem ter fé. Mas Deus dá. E Deus deu a Salomão algo, uma sabedoria tão grande, que Salomão ele virou ponto turístico. As pessoas vinham de todo o mundo para conhecer Salomão, elas não vinham para conhecer o reino, elas vinham para conhecer o rei. Elas vinham para conhecer Salomão, porque a fama dele se espalhou de tal maneira no mundo que as pessoas vinham para conhecê-lo. Olha o que diz o versículo 12. Eu perdi a referência aqui, meus queridos. Está lá em 1 Reis também, se eu não me engano, no capítulo 10. Mas depois eu acho para vocês com certeza. Diz assim, que Salomão, ele foi o rei mais... rico e sábio de todos os reis da terra. Está lá em 1 Reis 10, 23. Mais rico e sábio de todos os reis da terra. 1 Reis 10, 23. Deus dá com generosidade para todo aquele que pede a Ele. E aí tem uma coisa... que é muito peculiar nesse pedido. Salomão, ele pediu com sabedoria, por sabedoria, e lá no versículo 12, Deus diz que, Deus promete para ele que ninguém antes dele e ninguém depois dele será igual a ele. Em sabedoria. Nenhum rei da terra terá tanta riqueza e sabedoria quanto ele. E aí você pensa assim, puxa vida, será que Deus faria isso comigo? Será que se eu pedir, Deus dá? Eu vou levar vocês a um outro texto que parece que não tem correlação, mas a gente vai achar uma correlação aqui, eu vou dizer para vocês, que é o Sermão do Monte. Aí você vai falar assim, o Sermão do Monte, Samir? Vou recapitular aqui com vocês o Sermão do Monte. Jesus ele começa falando sobre o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, se você quiser deixar aberto aí na sua Bíblia, Mateus 5, capítulo 5. E aí ele vai se estender até o 7. E aí Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Né? E que são as bem-aventuranças? São características daqueles cidadãos do reino dos céus. Afinal de contas, ele está falando do reino dos céus. Então, são características daqueles que se convertem a Jesus e passam a ser cidadãos do reino dos céus. E aí Jesus vai dar uma série de instruções sobre casamento, sobre juramento. Ele vai dar instruções sobre uma série de coisas. Vai falar para a gente amar os inimigos. Jesus vai mandar a gente, aquele povo fazer coisas e nós fazermos coisas como cidadão do reino dos céus que vão exatamente contra a nossa natureza pecaminosa e contra aquilo que nós naturalmente faríamos. Então, ame o seu inimigo. Não dê falso testemunho. Seja manso, seja humilde. Bem-aventurados os perseguidos. Né? Jesus só fala sobre coisas simples aqui, né? Mas ele está falando sobre como nós devemos nos comportar diante das demandas da vida, diante dos relacionamentos com as outras pessoas. É muito prático o Sermão do Monte. Não é para ser poético, é para ser prático. E aí, eu fico imaginando que alguns daqueles que estavam ouvindo, eles começaram a sair de fininho. Falei, eita, esse negócio aqui não é para mim, não. Ô, Jesus, que negócio duro esse negócio aqui. E eles ficaram imaginando, e aqueles que permaneceram ficavam imaginando, bem, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Como é que eu vou cumprir todas essas ordenanças? Eu não vou ler tudo, porque... São 3 capítulos aqui, nós vamos demandar muito tempo, mas vocês conhecem, vocês podem ler depois, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. E aí, lá em Mateus 7, verso 7 e verso 8, Jesus diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate a porta será aberta. Mas sobre o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que a gente pode pedir qualquer coisa aleatoriamente, que tudo a gente vai receber? Ele estava falando sobre as características de ser um cidadão do reino de Deus. Ele está dizendo aqui: olha, vocês querem viver isso? Eu sei que por vocês não vão conseguir, mas se vocês pedirem a Deus, será dado a vocês a condição de viver como cidadão do reino dos céus. Vocês vão conseguir viver isso. Peçam e será dado. Busquem e acharão. E a porta será aberta para vocês. Para quê? Para que a gente viva conforme a vontade de Deus. E quando Salomão pede, ele pede para quê? Ele pede para cumprir a vontade de Deus em governar o seu povo. E aí, Deus dá, Deus concede, e assim é conosco. Deus não nega a nenhum de nós um pedido para viver a sua vontade. Talvez não seja o nosso pedido, mas Deus não nega isso. Se nós pedirmos por sabedoria e discernimento para vivermos a vida conforme a vontade de Deus, Ele dá com generosidade. Se pedirmos para viver conforme um cidadão do reino dos céus, as portas serão abertas e nós receberemos de Deus a orientação para vivermos aquilo. Então, esses pedidos não serão negados. Então, entendam que quando Salomão pede por sabedoria, por que que Deus se agradou, como a gente leu? Que Deus se agradou com esse pedido de Salomão, porque ele não pediu riquezas, ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu por mais tempo de vida na terra, ele não pediu para ser o maior rei que já existiu, mas ele pediu para cumprir a vontade de Deus e governar o povo de Deus. E aí Deus concedeu. Então tenha certeza que diante das dificuldades da vida, diante da dificuldade que nós encontramos muitas vezes para cumprir a vontade de Deus, para viver segundo a vontade de Deus, se nós pedirmos, Ele nos dá. Ele nos dá sabedoria, discernimento, Ele nos dá condições para vivermos conforme a sua vontade. É assim que a palavra do Senhor nos instrui. Mas aí tem o outro lado da moeda, que Salomão, ele pediu por sabedoria para governar o reino, discernimento para julgar. E a gente sabe que Deus deu, porque logo depois desse texto que nós lemos, vem aquele texto tão conhecido das duas prostitutas que tinham um filho morto e um vivo, que Salomão pede para dividir a criança. Então, Deus deu sabedoria para que ele governasse e comandasse aquele povo. Mas Deus diz que porque ele pediu isso, ele teria muito mais do que isso. Ele teria riquezas e grandiosidade como nenhum outro rei teve. Foi assim que aconteceu. E Salomão foi rico, próspero e sábio. De maneira que Israel atingiu o seu ápice como reino com Salomão. Foi a época áurea de Israel, época em que Israel tinha mais terras e mais riquezas. Foi com Salomão. E aí o outro ponto que eu coloco aqui para a gente meditar também nos remete ao Sermão do Monte. Porque lá no versículo 13, aqui de 1 Reis, que a gente leu, 1 Reis 3, Deus diz assim para ele: também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Porque você não pediu isso, mas você não pediu por riquezas, as riquezas vos serão acrescentadas. E esse é o outro ponto que nos leva para o Sermão do Monte. Lá em Mateus 6,33, diz assim, esse versículo você conhece muito bem: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E sobre quais são essas outras coisas? Jesus estava falando sobre o que comer, o que beber, o que vestir, sobre as coisas materiais. Tudo isso seria acrescentado. Então, foi assim na vida de Salomão. Salomão pediu por sabedoria e discernimento. E a riqueza e a glória foram acrescentadas à vida dele. De maneira que ninguém houve igual a Salomão. E nas nossas vidas, a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque todas as outras coisas são acessórios que serão acrescentados à nossa vida conforme a nossa necessidade, conforme a misericórdia e a bondade de Deus. Então, que isso nos sirva de incentivo, que isso nos sirva de lição, porque é isso que nós devemos buscar primeiro. A sabedoria e o discernimento para viver a vontade de Deus nas nossas vidas, para buscar o reino de Deus, para viver conforme um cidadão do reino, e assim, todo o restante, Deus acrescenta. Deus vai acrescentando. E a gente não deveria se preocupar tanto com essas outras coisas. E nós devemos, em ordem, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas a gente inverte muito facilmente essa ordem. A gente inverte muito facilmente essa ordem, porque muitas vezes a gente ama as coisas e usa as pessoas. Ou usa Deus para conseguir as coisas. Tenta, né? Usar a Deus para conseguir as coisas. Então, a ordem da nossa vida tem que seguir essa ordem de Deus. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Adore a Deus. Ame as pessoas. E as coisas que Deus te der, usufrua. Use. Faça bom proveito delas. Não há nada de errado em ter dinheiro, não há nada de errado em ter conforto, não há nada de errado em ter coisas boas. Não tem nada de errado nisso. O errado é a ordem que nós colocamos isso. Então, estou caminhando para o final e só para a gente meditar um pouco, né, sobre isso que a gente viu, sobre toda essa série que nós tivemos aqui durante esses 3 domingos, de recomeçar, fundamentados na palavra, de recomeçar, tendo um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor, que isso vai fazer com que toda a nossa vida seja rendida a Ele. E quando a gente se encontrar diante de uma dificuldade, como essa que Salomão se encontrou, como tantas que a gente se encontra nas nossas vidas, que a gente possa buscar orientação, discernimento e sabedoria do Senhor. Porque Ele dá generosamente isso para a gente. que nós possamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas e ter a certeza de que tudo o demais, todo o restante, vai ser acrescentado às nossas vidas. Todo o restante vem. Não se preocupe com isso. Para encerrar, eu vou ler Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que a gente pede ou pensa. Tenha certeza disso. Então não se preocupe com isso. Se preocupe em buscar a Deus e o seu reino, a sua justiça. E tudo demais pertence a Ele. Ele vai acrescentar. Ele estará conosco sempre. Amém?